DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Hoje, na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto. Os destaques desta segunda-feira, 8 de julho de 2019. União Africana avança para a fase operacional do Acordo de Livre Comércio Africano. Em Portugal, o Memorial da Escravatura pretende resgatar a história dos escravos em Lisboa.
Para nós, o memorial tem estas duas vertentes. A peça em si, que deve ser uma peça não figurativa, também tem que ser um espaço bastante amplo que permita a reunião e a celebração, também para poder passar uma mensagem aos jovens afrodescendentes da sua pertença à cidade.
E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O Jornal da Manhã começa agora. Arrancou oficialmente este domingo em Niamey, capital do Níger, o Acordo de Livre Comércio Continental Africano. Após 4 anos de negociações, o acordo avançou finalmente para a fase operacional que deverá impulsionar o potencial econômico de África. A redução de tarifas aduaneiras em 90% dos produtos está entre as medidas que deverão beneficiar os 54 países signatários do acordo. Entretanto, economistas apontam desafios que precisam ser superados. O acordo foi ratificado este domingo pela Nigéria, o Benin, Gabão e Guiné Equatorial durante a Cimeira da União Africana, com a presença de líderes de todo o continente. No total, 27 países já ratificaram este acordo, que foi selado em 2018. Durante a Cimeira em Niamey, o presidente do Egito e líder da União Africana, Abdel Fattah al-Sisi, destacou a importância desta zona de livre comércio para a África. Os olhos do mundo estão voltados para a África e o sucesso deste acordo será o verdadeiro teste para alcançar o crescimento econômico e transformará o sonho de bem-estar e qualidade de vida dos nossos cidadãos em realidade. E isso reforçará nossa posição de negociação no cenário internacional. Este acordo será um navio que transportará todos os países africanos, sem exceção, para benefícios partilhados. Gostaria, portanto, de convocar todos os Estados-membros a ratificar o acordo. Por seu turno, o presidente da Comissão da União Africana, o chadiano Moussa Faki Mahamat, lembrou que esta zona de livre comércio transforma o continente no maior espaço de comércio do mundo.
La zone de libre échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde.
Esta zona de livre comércio é a maior do mundo. A África, com uma população de 1,2 milhões de pessoas, alcançará 1,7 milhões em 2030 e 2,7 milhões em 2050. Isso representa 26% da população trabalhadora do mundo e quase 70% dessa população tem menos de 30 anos e mais da metade é composta de mulheres. Todas as características de uma casa de força existem em nosso continente.
Une puissance se retrouve dans notre continent.
Espera-se que a Zona de Livre Comércio Continental Africana, a maior desde a criação da Organização Mundial do Comércio em 1994, ajude a desbloquear o potencial econômico de África através da liberalização de produtos e serviços. Os países já se comprometeram a eliminar tarifas sobre a maioria dos bens produzidos no continente, o que deverá aumentar o comércio em até 25% no médio prazo. Também concordaram com um sistema unificado de pagamentos digitais e um painel de observação comercial. Entretanto, economistas dizem que desafios significativos permanecem, incluindo péssimas ligações de transporte, grandes áreas de agitação, burocracia excessiva nas fronteiras, entre outros. Num relatório divulgado em maio, o Fundo Monetário Internacional descreveu a zona de livre comércio como uma potencial mudança econômica para a África, mas acrescentou uma nota de cautela. A Eritreia é a única nação africana a não participar do acordo, apesar de pretender negociar em breve a sua adesão com a União Africana. O Acordo de Livre Comércio Continental Africano insere-se no quadro de um processo que, até 2028, prevê a constituição de um mercado comum e de uma união econômica e monetária em África. Acha que o acordo de livre comércio continental africano vai, de facto, impulsionar a economia de África? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, TW Português para a África. E ao meu lado já está a Maria João Pinto, com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Maria João.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. Temos estado a receber vários comentários. Por exemplo, Nhandon do Canfosse de Xemba, Moçambique, responde: vai sim, mas depende da boa relação entre os países africanos e também do uso correto dos recursos que abundam nas regiões de livre comércio. Principalmente, para este ouvinte, deve haver responsáveis justos e honestos na realização deste comércio, sem corrupção, nepotismo, amiguismo, tribalismo e regionalismo. Aí sim, haverá um bom desenvolvimento no seio do povo africano. O ouvinte Adulai Candé também considera que tudo dependerá da política adotada por parte dos responsáveis. Falar de comércio livre em África é complicado porque nem todos os países vão respeitar as regras estabelecidas. Podemos tirar o exemplo da CDAO, onde os líderes falam na livre circulação das pessoas e bens, mas no fundo são só mentiras.
Obrigado, Maria, e logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz disse hoje que vai anunciar em breve se vai ser candidato às presidenciais marcadas para 24 de novembro. Numa entrevista à agência de notícias Lusa e à imprensa pública portuguesa, o chefe de Estado guineense explicou por que não nomeou Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC, para o cargo de primeiro-ministro.
Como o presidente do PAGC, eu não tenho rigorosamente, pessoalmente, nada, mas mesmo nada contra ele. O problema que se coloca é um problema político. Fiquei preocupado na medida em que o que aconteceu no passado, quando na nona legislatura em que ele foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau, as coisas não correram tão bem porque os desafios que se colocavam ao país durante o período em que ele esteve como primeiro-ministro não conseguiu, de facto, resolver esses problemas e nem notamos algum sinal que possa contribuir para termos alguma esperança no futuro. Porque eu senti que a coabitação entre os dois não seria boa, nem para mim, nem para ele, nem para o país.
Palavras do José Mário Vaz, presidente da Guiné-Bissau, que terminou seu mandato de 5 anos a 23 de junho. E o presidente de Moçambique inicia hoje uma visita de 2 dias à Itália. Felipe Nyusi vai encontrar-se com seu homólogo italiano, Sérgio Mattarella, e participar de encontros empresariais durante um fórum. Nyusi também deverá encontrar-se com a comunidade moçambicana residente em Itália. Numa nota oficial, a presidência de Moçambique afirma que a visita pretende reforçar as relações políticas, econômicas e empresariais entre os dois países. Na semana passada, Nyusi participou de um fórum empresarial em Portugal, onde defendeu relações mais focadas na economia. Na província de Sofala, em Moçambique, a Frelimo esteve ontem reunida para eleger candidatos a deputados da Assembleia da República que vão concorrer às eleições de 15 de outubro. Segundo informação do jornal O País, durante a sessão extraordinária, o Comitê Provincial do Partido no poder reiterou a necessidade de não haver cisões entre os seus membros. Ainda em Moçambique, 7 pessoas foram mortas na província nortenha de Cabo Delgado na semana passada durante um ataque reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. A informação foi avançada pela agência de notícias AFP, que ouviu fontes no distrito de Nangade este fim de semana. Entre as vítimas estariam um polícia e 6 civis, incluindo 2 crianças.
DW África. Deutsche Welle.
Depois de debates e polêmicas, Portugal vai ter finalmente um memorial da escravatura a ser erguido numa das praças mais emblemáticas de Lisboa. O projeto é uma proposta da Associação de Afrodescendentes de Jazz no âmbito do Orçamento Participativo de 2017 da Câmara Municipal de Lisboa. O monumento simbólico vai valorizar a memória das pessoas escravizadas e ajudar a aumentar a consciência dos portugueses sobre o passado histórico do país, segundo a vereadora de Cultura, Catarina Vaz Pinto. João Carlos tem os detalhes.
O Memorial da Escravatura, que ficará decididamente implantado no Largo José Saramago, perto do Campo das Cebolas, deverá ser inaugurado no primeiro ou segundo semestre de 2020, segundo revelações à DW África de Catarina Vaz Pinto, vereadora de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. O projeto inclui um centro interpretativo que nascerá da recuperação de um edifício camarário ali existente.
O memorial propõe-se que seja uma peça mais simbólica e o centro de interpretação um espaço mais explicativo e interpretativo e, portanto, que possa um bocadinho também contar a história que num objeto simbólico não é possível fazer, não é?
A proposta inicial apresentada pela Associação dos Afrodescendentes, JAS, dirigida por Beatriz Gomes Dias, abrangia três dimensões essenciais.
A dimensão principal, que é prestar homenagem às pessoas que foram escravizadas por Portugal, potenciando também o reconhecimento do papel que Portugal teve no comércio de pessoas escravizadas.
Visava também fazer uma leitura sobre o que foi a resistência à escravatura, assim como mostrar a relação entre esse período histórico e o racismo contemporâneo. Ao longo do tempo, a proposta foi ganhando outros contornos com o debate que suscitou a ideia de construção de um museu dos descobrimentos.
O que nós achamos é que o facto desta proposta ter sido uma das vencedoras e inscrever-se precisamente numa contranarrativa que se opõe a esta narrativa glorificadora do passado imperial português, despertou ou desencadeou reações que acabaram por se configurar numa defesa acérrima da construção do Museu das Descobertas.
Um grupo consultivo apoiou a associação na concessão dos termos de referência entregues aos artistas que estão a criar o memorial, tomando em conta a importância desta zona ribeirinha entre o Campo das Cebolas e o Cais do Sodré, onde tinha lugar o comércio de escravos.
Para nós, o memorial tem estas duas vertentes. A peça em si, que deve ser uma peça não figurativa, também tem que ser um espaço bastante amplo que permita a reunião e a celebração, que seja um sítio valorizado, um sítio de privilégio, também para poder passar uma mensagem aos jovens afrodescendentes da sua pertença à cidade.
Na opinião de Beatriz Dias, ainda há uma negação de alguns aspectos do passado histórico e a glorificação de outros. Entretanto, para contrariar um certo silenciamento das memórias, Portugal vai assumindo a escravatura com o tempo, como um dos capítulos negros da Era dos Descobrimentos. Catarina Vaz Pinto diz que a sociedade portuguesa já está agora mais preparada para reconhecer esse passado.
À semelhança do que têm feito todos os outros países que tiveram um passado colonial, neste momento a sociedade portuguesa já está a discutir essas questões desse legado histórico. Como se calhar um bocadinho em tudo, nós estamos um bocadinho atrasados também.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na Nigéria, pelo menos 13 civis foram mortos no ataque da Força Aérea do país, que pretendia responder a outro ataque perpetrado por radicais do Estado Islâmico da província da África Central Ocidental. Segundo a agência de notícias AFP, que ouviu moradores, o ataque terá ocorrido na terça-feira passada no nordeste do estado de Borno, mas a Força Aérea nigeriana afirma não haver relatos de vítimas civis. A França pediu ao Irã que acabe com todos os incumprimentos do acordo nuclear de 2015. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês indicou grande inquietação após o anúncio de Teherã sobre o enriquecimento de urânio acima do limite de 3,67% fixado no acordo. E agora o futebol com as notícias da Taça das Nações Africanas. Já estão nos quartos de final Benin e o Senegal, que na sexta-feira venceram respectivamente Marrocos e Uganda. Também a Nigéria, após derrotar por 3-2 os Camarões, e a África do Sul, que tirou da competição o anfitrião Egito com 1-0. E o Madagascar mandou para casa a RDC, enquanto a Argélia venceu a Guiné-Conakry ontem. Mais duas seleções apuradas para aquela fase da CAN. Hoje jogam Mali contra a Costa do Marfim e o Gana contra a Tunísia.
DW, do centro da Europa, para si.
Acompanhe agora mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW, Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra. contra o crime.
Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nova radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade, escrita por Pinado Abduaba. Jaime, Clara e Filipe são três amigos de 17 anos que vivem na cidade de Lubina. Os jovens acabaram o secundário recentemente e agora preparam-se para estudar na universidade. Os três amigos são muito diferentes. Jaime passa a maior parte do seu tempo livre no computador, Clara percebe muito de moda e Filipe adora política. Todos eles estão a par das tendências globais e culturais que seguem pela internet e nas redes sociais. Vamos então conhecê-los neste primeiro episódio.
Olá, Filipe.
Ah, Jaime, assustaste-me.
Então, o que estás a fazer?
Que bom que estás a trabalhar no internet café da tua mãe este verão. Agora podemos ter acesso à internet sempre que quisermos.
Deixa-me adivinhar. Estás outra vez perdido nos teus fóruns de política.
E o que há mais a fazer, meu amigo? Com a greve dos trabalhadores, a cidade praticamente parou. Estou ansioso que cheguem as eleições. Nessa altura, nós, o povo, vamos poder mostrar aos políticos quem tem o controle.
Não sejas melodramático, Filipe. Achas mesmo que as eleições vão mudar alguma coisa? E afinal de contas, é só uma greve de 2 dias, Filipe. Não critico os trabalhadores.
Nem eu, Jaime. Não me entendas mal. 3 meses sem salário é muito tempo. E nem sequer é uma solução à vista. As pessoas têm famílias para alimentar. As coisas têm de mudar. Ah, aí vem a Clara.
Olá, rapazes. O que estão a fazer aí? Será que eu perdi alguma coisa?
A ti nada te escapa, Clara. Dependemos de ti para saber das últimas notícias e fofocas.
Isso não é justo. Mas bem, não vou deixar que vocês estraguem a minha boa disposição. Olhem só o que eu comprei.
Uau!
Uhum.
Que telemóvel espetacular, Clara.
Uhum.
E deixa-me ver.
Jaime, meu querido amigo, ajuda-me, por favor, a instalar todas as aplicações necessárias para começar a trabalhar com este telefone.
Com muito prazer, Clara. Passa-me o telefone.
É que eu preciso dele para a cerimônia de lançamento da primeira pedra do novo Centro de Juventude desta tarde. Sabes, eu quero tirar fotos para partilhar nas redes sociais.
Estou tão entusiasmado com o novo centro. Acho que vai ser bom para todos.
Aham. Uhum. Ah, e a minha prima Alice, que trabalha para o Notícias de Lubina, disse-me que haverá muitas bandas a tocar e outras coisas também.
Eu não percebo por que se organiza um evento tão grande agora. Devia esperar que estivesse pronto. E eu só espero que termine mesmo a construção a tempo,
uhum,
como prometeram. E que não confio em projetos financiados pelo governo.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que o Acordo de Livre Comércio Continental Africano vai, de facto, impulsionar a economia de África? Maria João, mais comentários?
Muitos comentários. Lucas Itubzek, de Moçambique, escreve claramente: esse acordo de livre comércio continental em África pode vir a ter um grande impacto. Para o ouvinte que assina como Love More, isso parece uma boa ideia. Já eu, Desnedima, diz: eu sou cético quanto a esse acordo. Primeiro, por não ser transparente. Segundo, por não seguir linhas democráticas. E, por último, não sei qual será o tratamento às multinacionais. Pedro Nascimento deixa apenas uma questão: onde ficará o armazém? Na China? E para Lafubaldé, é muito bom que isto seja verdade, é preciso aplicar rapidamente este documento sem entraves, é também necessário permitir a livre circulação e que esta África seja mais unida, sem vistos de entrada em qualquer país como os europeus. Paulo Camacho escreve: alguém está com pressa, e enumera os vários acordos que têm sido firmados e pergunta o seguinte: acordo União Europeia-União Africana, ou CDAO, ou SADC, e com a Liga Árabe?
Obrigado, Maria João, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.